Boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de resultados do segundo trimestre de 2020 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, sou responsável pelo RI e serei também o host desse evento. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pela diretora-presidente de Relações com Investidores da Light, Ana Marta Veloso, e pelo diretor Roberto Barroso. A apresentação já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, após o término da apresentação da Ana Marta do Barroso, na sessão de perguntas e respostas, vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E esse webinar está sendo gravado, e seu áudio vai ficar disponível no site do RI. E, como de praxe, a gente tem aqui o nosso tradicional disclaimer. Esclarecendo que eventualmente as declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, agora que a gente já fez os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra à Ana Marta. Ana, por favor.
Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso webinar de resultados do segundo trimestre de 2020 e dizer que esse foi um trimestre particularmente desafiador para a companhia, principalmente por conta dos impactos da pandemia nos resultados da distribuidora. Mas a Light segue forte em termos operacionais, tomando todos os cuidados que o momento requer. Mantivemos nossa operação em campo e as atividades administrativas ainda mais focadas no atendimento dos resultados do nosso plano de turnaround e na entrega de excelentes resultados na qualidade do fornecimento, neste contexto de pandemia em que a nossa energia é ainda mais essencial. E com muita garra e determinação, continuamos neste trimestre a apresentar melhorias consistentes em nossos resultados operacionais. Reduzimos perdas, contingências e o PMSO, além de termos recentemente realizado relevantes captações para fortalecer o nosso caixa. Nossa atividade de geração e comercialização também seguem com boa performance operacional e financeira. Porém, antes de comentar os bons resultados operacionais do trimestre, vou detalhar os efeitos da pandemia nos números da distribuidora. Os efeitos econômicos e do isolamento social por conta da pandemia nos clientes da área de concessão da Light foram os principais responsáveis por uma retração da carga FII de 16,5% neste trimestre com relação ao mesmo período do ano anterior. O mercado faturado, por sua vez, caiu 15,6%. E diante da impossibilidade de corte de clientes residenciais inadimplentes determinada pela ANEEL, verificamos também uma piora na arrecadação, que foi acompanhada por um aumento na PDD. Estimamos que esses efeitos tenham impactado negativamente o EBITDA da Light César no trimestre em aproximadamente 212 milhões, sendo 119 milhões referentes aos impactos da queda do mercado na parcela B e nas perdas não técnicas e 93 milhões referentes ao aumento da PDD. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia encerrou o trimestre em 145 milhões de reais, o que representou uma queda de 240 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Com a adesão à conta Covid, em 3 de julho, recebemos 1,3 bilhão até o final do ano, receberemos, dos quais 1 bilhão já ingressou no nosso caixa até a data de hoje. Porém, esse valor se refere apenas à compensação financeira, o efeito caixa, decorrente da redução do mercado e da arrecadação. Ele não contempla os impactos econômicos da pandemia, que foram bastante expressivos. Entendemos que os efeitos econômicos da redução de mercado e da deterioração da arrecadação, com consequente aumento da PDD, são eventos extraordinários e que serão endereçados pelo regulador. O direito ao reequilíbrio econômico a qualquer tempo está previsto no contrato de concessão das distribuidoras brasileiras. E, nesse sentido, temos acompanhado de perto o desenrolar das discussões na ANEEL e as condições a que serão submetidas à consulta pública. Já foi divulgado, inclusive, que o assunto foi incluído na pauta da reunião da diretoria da ANEEL da próxima terça-feira, dia 18. Esses impactos da pandemia no EBIT da distribuidora ofuscaram a melhoria operacional no combate às perdas, redução das contingências judiciais e redução do PMS, que geraram um resultado 85 milhões melhor que o do mesmo trimestre do ano anterior, conforme falarei a seguir. A pandemia não tirou a Light do trilho da entrega dos resultados do turnaround, como veremos. Conforme já divulgado ao mercado, nós temos um plano de combate às perdas com iniciativas segmentadas por regionais, fruto de um diagnóstico detalhado da realidade do problema em cada uma delas. Durante a pandemia, continuamos a trabalhar nas alavancas do plano e fortalecemos os times de combate às perdas, com profissionais cujas atividades foram temporariamente suspensas, como aqueles que atuam no corte de clientes inadimplentes. Continuamos o treinamento das equipes próprias e terceirizadas e aprofundamos a política de primarização da força de trabalho do combate às perdas com o objetivo de melhorar o controle ético e aumentar a produtividade. Essa estratégia tem se mostrado muito acertada, bem como a decisão de redistribuir as responsabilidades entre o Dalmer, diretor mais focado no planejamento, e o Pimenta, que é responsável pela execução dos serviços de campo. E isso tem tornado os nossos times ainda mais produtivos, flexíveis e multidisciplinares. Prosseguimos também, mesmo durante a pandemia, com a política de tolerância zero com os clientes de renda mais alta que furtam energia, sejam eles comerciais ou residenciais, realizando normalizações, muitas delas com apoio da polícia e divulgadas na mídia. E atuamos incansavelmente para trazer e manter os clientes que furtavam energia agora na formalidade. Na dimensão administrativa das perdas não técnicas, seguimos corrigindo os erros de medição e atuando na leitura real dos clientes, evitando ao máximo faturamentos pela média e pelo mínimo, mesmo durante a pandemia. E segue normalmente o CAPEX em troca de medidores antigos, blindagem de rede naqueles clientes em áreas mais agressivas e também investimentos em medição fiscal. Como resultado, mesmo com o cenário extremamente adverso pelo qual passamos esse segundo trimestre, reduzimos as perdas em 439 gigawatt-hora em comparação com o período anterior. Isso significa uma diminuição de 4,7% no volume de perdas. Se considerarmos o volume de perdas no semestre, reduzimos 911 gigawatt-hora, o que equivale ao consumo de um município de cerca de 300 mil habitantes durante um ano. E mesmo com uma retração de 16,5% na carga fio, que é o denominador do índice, as perdas totais sobre a carga fio apresentaram uma redução de 0,15 ponto percentual no trimestre, encerrando no patamar de 25,29% perante 25,44% no primeiro trimestre de 2020. Já as perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão caíram 0,7 ponto percentual neste trimestre com relação ao trimestre anterior. Voltando agora aos indicadores do semestre, na primeira metade de 2020, a despeito da pandemia, o indicador perdas totais sobre carga fio caiu 0,75 ponto percentual quando comparado ao fechamento de 2019. E o mais importante de tudo, se considerarmos o indicador de perdas das áreas possíveis da Light, a redução da perda carga fio foi de 2,1 ponto percentual no primeiro semestre de 2020, mesmo com a queda no denominador por conta da pandemia. Essa queda semestral de 2,1 pontos percentuais no semestre é comparável ou até mesmo superior à de outras empresas brasileiras que atuam em áreas complexas e que foram muito bem sucedidas em seus planos de combate às perdas. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo da redução sustentável das perdas e isso é um dos principais pilares do nosso plano de turnaround. Mas ainda temos muito que avançar, uma vez que ainda estamos 6,09 pontos percentuais acima do repasse regulatório na tarifa, que é de 19,2% da carga fio, conforme os parâmetros ajustados no último reajuste tarifário de março de 2020. Falando agora da arrecadação e da PDD, a partir da segunda quinzena de março, após a resolução da ANEEL, passamos a não contar com o corte como instrumento de cobrança para os clientes residenciais. E com isso, observamos um aumento da inadimplência, que também foi impactada pela retração da atividade econômica, consequência do Covid-19. A taxa de arrecadação encerrou o segundo trimestre de 2020 em 95,4%, 1,5 ponto percentual abaixo da taxa apresentada no primeiro trimestre desse ano. Porém, quando comparamos ao segundo trimestre do ano passado, a queda na arrecadação foi de 5,7 pontos percentuais. A deterioração da arrecadação foi amenizada por algumas iniciativas inovadoras e proativas da companhia no relacionamento com seus clientes. Dentre elas, o atendimento via WhatsApp, o envio por SMS do código de barras, facilitando a emissão da segunda via da fatura, e o envio do QR Code para o parcelamento de contas. Além disso, desde o início do ano, temos usado negociadores em motos para atingir um público ainda maior, de maneira mais ágil e efetiva. Até junho, realizamos mais de 40 mil negociações com esses funcionários de moto, que atingiram um valor total de quase 90 milhões de reais. A intensificação da migração do pagamento de contas para meios digitais, como terminais de autoatendimento, internet banking e débito automático, seguiu no segundo trimestre de 2020, o que garantiu certa resiliência na arrecadação. Em junho, cerca de 85% do faturamento da distribuidora se deu por meio de canais digitais. Porém, o aumento da inadimplência durante a pandemia, associado à expectativa de não recebimento futuro de parte das faturas desse período, fez com que a PCLD dos últimos 12 meses, desconsiderando os impactos não recorrentes do final do ano passado, fechasse o trimestre em 3,3% da receita bruta, 1 ponto percentual acima do número de março de 2020. De acordo com as nossas estimativas, o efeito isolado da Covid-19 na PCLD, considerando o envelhecimento do nosso contas a receber de março a junho, é de aproximadamente 93 milhões de reais. Caso esse efeito fosse desconsiderado, a PCLD no segundo tri teria sido de 130 milhões, praticamente em linha com o valor do primeiro trimestre de 2020, que foi de 123 milhões de reais. Com a suspensão da proibição do corte pela ANEEL, agora no mês de agosto, estamos estreitando ainda mais o relacionamento com aqueles clientes com débitos em aberto para lhes oferecer oportunidades de regularização. Acreditamos que, nesse momento, essa política é benéfica tanto para os clientes inadimplentes quanto para a Light, uma vez que a ferramenta do corte, a despeito de muito eficiente, é muito mais cara quando comparado ao parcelamento. Como já dissemos, a pandemia acelerou também a digitalização no relacionamento com os nossos clientes. Com a suspensão das atividades presenciais nas agências, autorizadas pela ANEEL agora no mês de março, redirecionamos nossos atendentes para os canais de atendimento digital, como a agência virtual e para a recém-lançada interface via WhatsApp, além do serviço de atendimento por e-mail. A receptividade do público a essas novas ferramentas foi muito positiva. Quando lançamos a interface via WhatsApp em março, realizamos cerca de 15 mil atendimentos no mês. Já em abril, esse número subiu para 127 mil atendimentos. Em pesquisa realizada recentemente com os usuários, mais de 75% dos entrevistados afirmaram que preferem utilizar o WhatsApp, mesmo se as agências estiverem abertas. Sem dúvida, a maior digitalização é um caminho irreversível no relacionamento com os nossos clientes, e seus bons resultados serão levados à ANEEL para contribuir numa futura discussão sobre a modernização nas obrigações regulatórias das distribuidoras junto a seus clientes. Ainda na dimensão do relacionamento com o cliente, apesar de a ANEEL ter autorizado em março a medição do consumo pela média histórica, seguimos realizando a leitura real da grande maioria dos nossos clientes. Só conseguimos esse resultado graças à primarização e ao baixo absenteísmo dos nossos agentes de relacionamento. Com isso, garantimos a integridade do faturamento e reduzimos eventuais desgastes no relacionamento, que poderiam, no futuro, gerar novas demandas judiciais. Na verdade, o número de reclamações de clientes referentes ao faturamento em nossos canais de atendimento se reduziu muito durante a pandemia, de mais de 33 mil reclamações no segundo trimestre de 2019 para 7 mil no segundo trimestre de 2020, uma redução de 77%. Esse indicador reflete claramente o aprimoramento dos nossos processos comerciais. Desde o último dia 3 de agosto, conforme determinação da ANEEL, retomamos o atendimento nas agências, seguindo todos os protocolos necessários para garantir a saúde e a segurança dos nossos funcionários e clientes. Com relação às contingências judiciais, nesse trimestre continuamos avançando. Registramos contingências totais no valor de 74 milhões no segundo trimestre agora de 2020, excluído o PDV, uma redução de 14 milhões ou quase 16% em relação ao segundo trimestre de 2019. Essa evolução positiva já captura a melhoria de processos em todas as frentes de relacionamento com clientes, agências, call center, ouvidoria, além do aprimoramento contínuo dos processos internos para a melhoria do atendimento. E desde a chegada da Débora na diretoria jurídica, estamos realizando uma ampla reestruturação da área, com a contratação de novos profissionais e escritórios, aprimorando o treinamento de nossos advogados internos e prepostos, tudo com o objetivo de continuar entregando bons resultados também no fronte da redução das contingências judiciais. No Juizado Especial Cível, mantivemos a trajetória de redução pelo quarto trimestre consecutivo. Quando comparamos o segundo trimestre de 20 com o de 19, podemos observar uma queda de 78% no número de novos processos e de 62% no valor dessas provisões do Juizado Especial Cível. Seguindo a tendência dos trimestres anteriores, houve também redução significativa nos indicadores antecedentes de contingências, como o número de reclamações registradas em nossas agências, call center, ouvidoria e na própria ouvidoria da ANEEL. Com relação aos gastos gerenciáveis, hoje temos PMSO próximo embutido na tarifa, mas precisamos reduzi-los ainda mais e estamos fazendo isso. Desde meados do ano passado, estamos atuando em diversas frentes. Melhor gestão de materiais de contratos com terceiros, ajustes no quadro de pessoal, incluindo o lançamento de um programa de demissão voluntária, aprimoramento da política de remuneração variável atrelada a metas objetivas, inclusive para a força de trabalho de campo, maior sinergia entre as áreas, aumento da produtividade do controle ético dos times de campo com o avanço da primarização. Como consequência, os gastos com pessoal, material e serviço de terceiro da distribuidora caíram quase R$ 24 milhões nesse trimestre, ou quase 10% em comparação com o segundo trimestre de 2019. E nesse semestre, observamos uma redução de quase 37 milhões, quando comparado ao primeiro semestre do ano passado no PMS. Passando agora aos aspectos financeiros, a relação dívida líquida EBITDA da Light SA fechou o trimestre em linha com o trimestre anterior, em 3,07 vezes, e bem abaixo do limite de covenants, que é de 3,75 vezes. Lembro que o nosso EBITDA para fins dos covenants leva em consideração o horizonte de 12 meses e exclui efeitos não caixa, tais como equivalência patrimonial, provisões, VNR e outras receitas de despesas operacionais. A dívida consolidada da Light em 30 de junho de 2020 fechou em R$ 6,7 bilhões de reais e encerramos o segundo trimestre com a posição de caixa de R$ 995 milhões de reais. Com o recebimento dos recursos das duas primeiras parcelas da conta Covid e da 19ª emissão de debêntures da Light Cesa nos últimos 15 dias, a posição de caixa se tornou ainda mais robusta, chegando a R$ 2,5 bilhões de reais. Com isso, passamos a ter a tranquilidade necessária para fazer frente às futuras amortizações de dívida, ou seja, durante a pandemia, a Light também se robusteceu em termos financeiros. Sob a liderança do Barroso, temos realizado uma série de bem-sucedidas iniciativas para melhorar o perfil e o custo da dívida da Light desde a conclusão do follow-on em meados do ano passado. E com a boa receptividade da 19ª emissão de debêntures da Light Cesa, realizada no fim de julho, percebemos que o mercado de dívida local voltou a ficar aquecido, o que tem nos permitido dar sequência à estratégia de liability management. E com relação aos indicadores de DEC e FEC, temos excelentes notícias. A Light registrou no trimestre os melhores resultados de toda a sua história durante o trimestre da pandemia, ficando no mesmo patamar das melhores e maiores distribuidoras do país e abaixo do limite estabelecido pela ANEEL no contrato de concessão. Em junho, o DEC dos últimos 12 meses fechou em 6,42 horas, uma diminuição de 7,8% se comparado ao trimestre que acabou em março desse ano, e o FEC acabou em 4,27 vezes em linha com o trimestre anterior. Esses resultados históricos só foram conseguidos graças ao engajamento e protagonismo de toda a nossa força de trabalho, que se imbuiu da responsabilidade social da prestação de um serviço ainda mais essencial nesses tempos de pandemia. E no segmento de geração, alcançamos um EBITDA de R$ 153 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, superior aos 148 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Tivemos sucesso com a nossa estratégia de sazonalização e com as operações de comercialização de energia fechadas ao longo do ano. Elas tiveram o objetivo de mitigar as exposições de curto prazo e otimizar os resultados com base em nossas projeções internas de GSF e de PLD. Com as ações realizadas para garantir a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, fomos também bem-sucedidos em que nossas usinas operassem normalmente, mantendo os seus índices de disponibilidade. Além disso, em maio, iniciamos uma obra no vertedouro da usina de Ilha dos Pontos. Do lado da nossa comercializadora, cuja carteira de clientes é focada em operações de atacado, em sua maioria com empresas de grande porte com perfil de crédito AAA, tivemos a robustez necessária para enfrentar o cenário mais adverso trazido pela pandemia. A Lightcom recebeu, sim, alguns pedidos de flexibilização de seus contratos de clientes de menor porte e teve êxito nas negociações. Flexibilizou algumas condições de pagamento, mas garantiu o recebimento ainda ao longo desse ano de 2020. E não poderia deixar de comentar o resultado de ontem, com a aprovação no Senado do PL 3.975 de 2019, que repactua o risco hidrológico. De acordo com os trâmites legais agora, caberá aprovação pela Presidência da República e depois regulamentação pela ANEEL. Assim, imaginamos que dentro de aproximadamente 3 ou 4 meses teremos conhecimento dos termos e condições propostos para que possamos avaliar a nossa adesão a essas novas condições. Caso essa decisão ocorresse hoje, a Light Energia teria que desembolsar aproximadamente R$ 730 milhões de reais e suas usinas poderiam receber uma extensão de suas concessões de até 24 meses. Como contrapartida, a Light abriria mão das disputas judiciais e seria formado um ativo intangível nos resultados da Light Energia referente à extensão do prazo de concessão das usinas. Agora vou passar a palavra para o Barroso, que vai fazer uma apresentação mostrando em maiores detalhes os nossos resultados do segundo trimestre de 2020. E no final vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, Barroso.
Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Passando na apresentação na página 2, a gente tem a redução do mercado nesse segundo trimestre de 2020, uma redução forte de 16,5%, influenciada substancialmente pela pandemia da Covid-19. A gente observou que no Rio de Janeiro, que foi um dos estados mais impactados no início da pandemia no Brasil, teve um lockdown importante, um isolamento social importante nesse segundo trimestre, que pegou em cheio a nossa área de concessão. A boa notícia é que já estamos melhorando e temos alguns sinais já bem positivos nos meses seguintes ao encerramento de 30 de junho de 2020. Como a gente observa no mercado faturado, também tivemos uma queda forte de 15,6%. Essa queda ela foi concentrada nos segmentos comerciais, no segmento de outros, que inclui poder público e serviço público, e também no segmento industrial, que demonstra esse efeito mais relevante da Covid-19 na queda do faturamento no segundo tri desse ano. Em termos financeiros, a gente estima em torno de R$ 119 milhões, essa perda de EBITDA decorrente da pandemia, que impactou a redução da parcela B em cima desse volume e também a redução do repasse de perdas em cima desse volume decorrente da Covid. Passando para o slide número 3, a gente demonstra aqui a redução de perdas pelo segundo trimestre consecutivo, uma redução de 0,15 pontos percentuais, a despeito dessa redução grande que a gente teve na carga fio, o que representa em 3 meses uma redução na média móvel 12 meses, em termos de volume, de 439 gigas de energia e 900 gigas, se a gente considera o período de 6 meses de 2020. Quando a gente abre a perda total na área possível, a gente consegue visualizar ainda mais essa queda decorrente da nossa força de campo, que atuou de forma incansável ao longo dos 3 meses da pandemia. Tivemos uma redução nos últimos 6 meses de mais de 1.000 gigas na área possível. E quando a gente olha percentual em um ano, a redução chega a quase 25% nas áreas possíveis. Olhando também em termos percentuais, a gente observa uma redução de 2,1 pontos percentuais nas perdas nas áreas possíveis nos últimos 6 meses e uma redução de 2,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Somente no trimestre, a redução foi de 0,8 pontos percentuais nas áreas possíveis. Isso decorre da continuidade do programa de combate às perdas desenhado no final do ano passado e dessa estratégia de regionalização que foi implementada pelo Dalmer e pelo Pimenta. Observando também na página 4 os indicadores de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, temos mais uma redução pelo segundo trimestre consecutivo nesse indicador também, a despeito da queda forte que tivemos no nosso mercado de baixa tensão. A redução foi de 0,7 pontos percentuais nesse trimestre comparado com o trimestre anterior. Quando a gente observa no gráfico à direita a evolução das perdas não técnicas nas áreas possíveis e nas áreas de risco, a gente observa uma pequena elevação na área de risco nesse segundo tri de 2020, mas uma redução forte nas áreas possíveis decorrente da nossa estratégia de combate às perdas focada principalmente na incorporação de energia, que é quando você identifica a fraude e começa a faturar o consumo dali em diante. Passando para o slide número 5, temos o volume de recuperação de energia e o volume de incorporação de energia, bem como o número de TOEs que a gente emitiu nesse trimestre. A gente consegue observar que o maior volume ele está concentrado na incorporação de energia, em linha com os dois trimestres anteriores, e a produtividade das equipes de campo no combate ao furto também tem se elevado nos últimos trimestres. Fizemos 14 mil faturamentos retroativos nesse tri, com a produtividade muito mais elevada. Conseguimos recuperar 79 gigas nesse trimestre. Isso se deu com o efeito da primarização das equipes de combate à perda. A gente teve 150 equipes primarizadas em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano. Também aprimoramos os nossos treinamentos ao time de campo e temos obtido maior sucesso na identificação dos alvos. Observando à direita, a gente tem o gráfico de evolução da PCLD sobre ROB. Em função da proibição da ANEEL de cortarmos clientes residenciais e serviços essenciais, vimos a nossa arrecadação cair para 95% no segundo tri de 2019. Foi uma queda de 1,5 pontos percentuais que impactou efetivamente no aumento da PCLD nesse trimestre. Essa redução na arrecadação e o aging do contas a receber da companhia fez com que a gente reforçasse a provisão de perdas de 2,3% para 3,3% comparado com a ROB dos últimos 12 meses, o que fez com que elevássemos um ponto percentual do primeiro tri para o segundo tri. O efeito isolado da pandemia da COVID-19 decorrente dessa proibição da agência reguladora de cortarmos os clientes e baseado no envelhecimento do aging de março até junho de 2020, a gente estima que 93 milhões foi o impacto no EBITDA decorrente do reforço de PDD em função da queda na arrecadação. Passando para o slide número 6, temos a evolução do DEC, esse resultado histórico para a companhia, onde a gente conseguiu a terceira redução subsequente no DEC e três reduções bem expressivas na qualidade do serviço. Isso significa que, a despeito de todas as dificuldades trazidas pela COVID-19 de circulação no Rio de Janeiro e na região metropolitana, a gente conseguiu organizar nossas equipes de campo, não só as equipes de emergência, mas também as equipes de qualidade e de segurança do sistema, de forma que a gente conseguisse um excelente resultado, e estamos aí abaixo da meta da ANEEL em mais de 20%, 21,1% do indicador regulatório para o final do ano. Observando o gráfico à direita do FEC, a gente demonstra uma queda já há 9 trimestres consecutivos, onde a gente fechou o trimestre em 4,27 vezes, também 21% abaixo do nosso limite regulatório. Passando agora para o slide número 7, a gente começa a destacar os resultados operacionais da companhia. Tivemos uma queda de 240 milhões de EBITDA nesse segundo tri de 2020, comparado com o segundo tri de 2019, mas vale destacar, é um trimestre 100% impactado pela pandemia, onde 212 milhões, como demonstrado no quadro abaixo, são exclusivos da pandemia. Então, dos 240 milhões, a gente estima que 212 milhões são efeitos exclusivos da pandemia, em torno de 100 milhões aqui na receita líquida, é a variação do VNR, que é basicamente a inflação sobre a RAB. Então, se você excluir esses dois efeitos, a gente teria a melhoria operacional da ordem de 85 milhões que a gente conseguiu nesse trimestre, decorrente da redução de perdas, decorrente da redução de PMSO e também da redução de contingências. Passando para o slide número 8, a gente tem esse destaque da redução das contingências no trimestre. Como a Ana mencionou na sua abertura inicial, o Juizado Especial Cível foi onde a gente teve a maior redução, um pouco mais que 60% de redução na provisão no trimestre, decorrente efetivamente da redução de entradas de processos de clientes contra a companhia. Recebemos menos de 5 mil processos no Juizado Especial Cível nesse trimestre, um número quase 80% menor do que o segundo tri do ano passado e um número mais de 50% menor se comparado ao primeiro trimestre de 2020. No total, a redução de contingências foi de 23% nesse trimestre. Quando a gente observa o EBITDA por segmento, a Light Energia, que é a geradora, conseguiu, a despeito da pandemia, ter uma melhoria de EBITDA em relação ao ano passado, não só pelo GSF, que ficou muito próximo, mas pela nossa estratégia de proteção ao GSF e também pelos efeitos do PLD, conseguimos reduzir o nosso custo de compra de energia. No caso da distribuidora, é onde concentra os principais efeitos que tivemos da pandemia. De 230 milhões de queda, a gente tem efetivamente os 212 ocasionados pela pandemia da Covid-19. Já no lucro líquido, o EBITDA impactou 240 milhões e conseguimos amenizar em basicamente duas linhas, na redução de impostos relacionados ao lucro ao resultado do exercício e também a equivalência patrimonial, que ano passado foi impactada negativamente pelo resultado da Renova Energia, investimento esse que a gente conseguiu vender em outubro do ano passado. Então, desde o quarto trimestre do ano passado, a gente não tem mais nenhum tipo de exposição aos resultados da Renova Energia. Passando para o slide número 11, gostaríamos de destacar aqui de forma mais objetiva e clara quais foram os resultados do turnaround da distribuidora nos primeiros 6 meses do ano, comparado com os impactos da pandemia nesse segundo trimestre de 2020. Na primeira coluna, a gente traz a redução de perdas, foram mais de 900 gigas de redução de perda nos primeiros 6 meses do ano de 2020, o que impactou positivamente em torno de 90 milhões de reais. Tivemos adicionado também redução de PMS, pessoal, material e serviços, de 37 milhões de reais nesses primeiros 6 meses de 2020, e também tivemos redução total de contingências de 6 milhões. Somado as 3 linhas do turnaround que impacta a distribuição, foram um ganho de 132 milhões, ganho esse que a gente tem perspectiva que continue nos próximos trimestres em função do nosso estágio de execução do plano, que estamos seguindo no trilho a despeito da pandemia. E já efetivamente da pandemia, tivemos os 2 impactos negativos que já mencionamos, 93 milhões de aumento de PDD e 119 milhões impactado pela redução do mercado. E esse é o, basicamente o número que a gente espera discutir com o regulador a partir da abertura da audiência pública que está prevista para a próxima terça-feira e que entendemos que deverá ser endereçado no âmbito regulatório de um eventual reequilíbrio futuro. Passando para o último slide, slide número 12, a gente tem o nosso perfil de dívida atualizado. Colocamos aqui já a fotografia com os eventos subsequentes relevantes que tivemos nos meses de julho e até a data de ontem, 13 de agosto. Fechamos o caixa em 30 de junho com a posição de R$ 995 milhões, mas conseguimos fazer uma emissão de debêntures de R$ 500 milhões em julho e recebemos R$ 1,10 bilhão até o dia 12 de agosto. Com isso, a posição pro forma de caixa com esses dois recebimentos até o dia 12 de agosto perfazeria R$ 2,505 bilhões. Temos para 2020 amortizações de dívida de R$ 357 milhões e temos uma torre de 2.300 vencendo em 2021. No gráfico da direita, a gente tem a nossa evolução do indicador de covenants. O indicador está praticamente estável há três trimestres. Fechamos o segundo tri de 2020 com 3,07, o que representa 0,01 vezes acima do reportado no segundo tri de no primeiro tri de 2020. O custo da dívida, por mais um trimestre, a gente consegue mostrar uma redução nominal no custo da dívida. Essa redução é de 1,2 pontos percentuais do primeiro tri de 2020 para o custo dos últimos 12 meses encerrados no segundo tri de 2020. Quando a gente compara com o custo do segundo tri de 2019, essa redução é superior a 2 pontos percentuais nesse custo nominal da dívida. Quando a gente observa o custo real, em função da inflação baixa durante a pandemia no segundo tri de 2020, vemos uma ligeira elevação no custo nominal da dívida, mas quando a gente compara o custo real de 12 meses atrás, a gente tem uma redução de quase 1 ponto percentual no custo real da dívida. E, por último, a abertura do nosso perfil de dívida por indexador. 2/3 da dívida, praticamente, é indexado ao CDI e 1/3 indexado ao IPCA, o que significa que tivemos uma redução forte com a queda do CDI nos últimos meses. Isso impactou positivamente uma redução de despesa financeira nos primeiros 6 meses de quase R$ 200 milhões. Então, parte explicada pela redução do CDI, parte explicada pela redução do IPCA e também explicada pelo pré-pagamento de dívidas mais caras que fizemos no segundo semestre do ano passado. Essas são as considerações iniciais de apresentação que gostaríamos de fazer e passo a palavra ao Rodrigo Vilela, que vai conduzir a sessão de Q&A. Obrigado.
Obrigado, Barroso. Bem, agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Então, aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand, que fica localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também, aqueles que quiserem enviar perguntas escritas podem fazer isso pelo botão do Q&A, que também está localizado na parte inferior da tela. E aí, quando nós recebermos a pergunta, a gente responde ao vivo por aqui. Bem, vou liberar aqui o Marcelo Sá, do Itaú. Oi, Marcelo. Você só tirar, por favor, do mute, que você já está liberado para fazer a pergunta. Obrigado.
Está me ouvindo?
Sim, estamos sim.
Está ótimo. Obrigado aí pelo call, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira em relação ao PL do GSF, né, foi aprovado ontem. Eu queria saber se vocês têm alguma estimativa de quanto isso poderia gerar de NPV para a Light. Não sei que vai ter o desembolso de 700 e poucos milhões, mas quanto seria o equivalente de NPV da extensão de concessão, se vocês têm alguma estimativa? Essa seria a primeira pergunta. E a outra, na semana passada teve até uma reunião da ANEEL com investidores, e um ponto abordado foi aquela discussão do PIS/COFINS. Pelo menos a minha impressão, conversando com a agência, é de que parece que o posicionamento da agência hoje está mais no lado de dar maior parte do ganho, se não todo o ganho, para o consumidor, e eles falaram que devem soltar uma nota técnica, enfim, com as conclusões da consulta pública ainda esse mês. Eu queria entender qual é a visão de vocês para esse tema, se as discussões com a ANEEL evoluíram ou se desde o período de contribuição vocês não tiveram muita interação com a agência, tiveram alguns movimentos que aconteceram recentemente, né, que foi incorporação de parte dos ganhos do PIS/COFINS na tarifa da CEMIG, foi incorporado o ganho na tarifa da EDP. Então, eu queria ver como é que está a cabeça de vocês em relação a isso. Obrigado.
Acho que o Barroso pode endereçar as questões aí, depois eu complemento. Obrigada.
Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Começando pelo GSF, a gente estima entre 250 e 300 milhões de valor que a gente teria de ganho em desistir de todas as ações judiciais que a gente tem em andamento e fazer o pagamento da ordem de 730 milhões. A gente já está com esse recurso no caixa, se caminhar bem e a proposta a que vier a ser regulamentada for dessa ordem de grandeza que eu mencionei, a gente vai submeter a aprovação para fazer o acordo, tal como as empresas que tinham energia vendida no mercado regular o fizeram em 2015. Em relação ao PIS/COFINS, a gente não tem muita novidade efetivamente junto ao regulador. Teve a tomada de subsídios número 5, onde a gente fez as nossas contribuições. As nossas contribuições foram calcadas na tese efetivamente de que a gente repassa 100% dos créditos para o consumidor relativo aos últimos 10 anos, que são o limite legal que a gente efetivamente entende, e estamos aguardando a ANEEL fechar sua conclusão numa nota técnica e abrir audiência pública. Então, estamos nesse estágio, e quando a gente compara com outras companhias, como você mencionou nesses movimentos recentes, a gente entende que nossa situação é um pouco diferente. A gente tem que observar a data que essas empresas entraram com processos. Então, tem empresas que começaram a devolver 100%, mas entraram com processos em menos de 10 anos. E o outro caso específico se trata de levantamento de depósito judicial, que também não se aplica ao caso da Light. Então, nesse momento, a gente está na mesma situação do trimestre anterior, a gente fez as devidas contribuições na tomada de subsídios e estamos aguardando os próximos passos da ANEEL. É importante ressaltar que 100% do valor relativo aos últimos 10 anos está provisionado no balanço da companhia.
Tá ótimo, claríssimo. Muito obrigado aí, pessoal.
Obrigado a você, Marcelo. Pessoal, só lembrando que, então, aqueles que quiserem fazer pergunta, clicar no botãozinho para levantar a mão ou, então, mandar a pergunta aqui pelo Q&A, tá? Bem, então, gostaria de agradecer a participação de todos e vou passar a palavra à Ana Marta para as considerações finais. Ana, por favor.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos aí pela presença. E, mais uma vez, eu ressalto que a Light está avançando com um time profissional alinhado na agenda de geração de valor e melhoria de governança que anunciamos ao mercado. Estamos no caminho certo de geração de resultados sustentáveis, construindo uma trajetória consistente para nos tornarmos uma das melhores empresas de energia do país, a despeito da enorme complexidade da nossa área de concessão. Fazendo uma analogia aí com os tempos atuais que a gente está vivendo, Os nossos resultados da distribuidora foram muito impactados pelos efeitos da pandemia nesse trimestre, mas para isso existe uma vacina, que é o reequilíbrio econômico que fazemos jus ao nosso contrato de concessão. O importante é que, olhando para frente, a crise não tirou o nosso turnaround dos trilhos e a empresa vem entregando consistentes resultados operacionais e se robustecendo financeiramente, conforme o plano que nós apresentamos ao mercado desde o nosso retorno à companhia em maio do ano passado. E como eu disse no último trimestre, sairemos dessa pandemia mais fortes do que entramos, preparados para os desafios e incertezas que ainda temos no horizonte. E reiteramos o nosso compromisso de aprimorar cada vez mais a nossa governança corporativa e a transparência no relacionamento com os investidores, clientes e stakeholders em geral. A nossa equipe de RI fica à disposição de todos vocês para maiores esclarecimentos. Muito boa tarde, se cuidem e até a próxima.